Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje o senhor Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, o senhor Mauro Dutra, CFO e IRO do Banco Pan, e o senhor Inácio Caminha, Head de Relações com Investidores e Captação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Mauro Dutra, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Mauro, pode prosseguir.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença e sejam bem-vindos à divulgação do nosso resultado do primeiro trimestre de 2020. Eu vou iniciar a apresentação pelo slide 3, em que a gente trouxe ações que realizamos para o cenário atual. Obviamente, no primeiro trimestre de 2020, houve uma mudança grande no cenário macroeconômico em função da pandemia do Covid-19, e com essa mudança nós tomamos algumas ações e viemos revisando essas ações diariamente. As ações que tomamos são focadas em três pilares. O primeiro deles são os nossos colaboradores. Obviamente, desde o início estivemos bem preocupados e focados no bem-estar dos nossos colaboradores e em oferecê-los as adequadas condições para conseguirem trabalhar e entregar os nossos resultados. Nesse contexto, hoje temos 97% dos colaboradores dos nossos escritórios em home office, com uma atuação bem próxima da liderança do banco. Além disso, no mês de abril antecipamos o salário, vales, alimentação e refeição e também a primeira parcela do 13º salário. Oferecemos aos nossos colaboradores atendimento médico 24 horas via telemedicina e também um programa de apoio com orientação psicológica, jurídica e financeira. Em relação aos nossos clientes, tentamos nesse período, e seguimos até hoje dessa forma, nos manter próximos digitalmente, já que o isolamento social não nos permite estar próximos fisicamente, mas bem adequado ao nosso modelo de negócio. Nesse contexto, hoje temos disponibilidade de relacionamento 100% digital para os nossos clientes. Temos ofertas customizadas, tanto de benefícios quanto de prorrogações, adequadas à necessidade de cada um dos clientes para suportá-los neste momento. Reduzimos a taxa do cheque especial para 4% ao mês e também ampliamos o prazo de parcelamento do cartão em até 24 vezes. Sem deixar de lado o nosso terceiro pilar, que é o nosso negócio, no qual temos adotado uma postura de bastante cautela e agilidade. O primeiro destaque que eu faria neste sentido é o aumento da posição de liquidez, que nós fizemos desde o início da crise, um maior conservadorismo na concessão de crédito, alteramos métricas de crédito em praticamente todos os nossos produtos, também adequadas ao momento que estamos enfrentando, uma preservação do elevado nível de capital, um tema que nós abordaremos mais à frente, e uma maior assertividade em custos. Então, são ações focadas em manter o banco 100% em funcionamento e continuar conservador para um momento de incerteza como que nós enfrentamos. Passando para o slide 4, eu iniciaria dizendo que essas ações que foram mencionadas são ações táticas, pois a nossa estratégia segue a mesma neste momento de crise. Por que eu estou falando isso? Nós entendemos que o banco está bem posicionado para o cenário atual em função de todo o processo de digitalização pelo qual passamos e, nesse contexto, temos diferenciais importantes. Na parte esquerda do slide, vocês conseguem visualizar métricas que nós utilizamos para mensurar a digitalização dos nossos business de consignado e de veículos. No crédito consignado, no primeiro trimestre de 2020, nós atingimos 41% de formalização digital naquilo que produzimos, ultrapassando R$3 bilhões originados dessa forma desde abril de 2019. Em relação ao business de veículos, chegamos a 70% de formalização digital no trimestre, alcançando mais de R$1,2 bilhão originados desta forma desde outubro de 2019. Indo para a parte direita do slide, trazemos aqui alguns highlights do nosso banco digital. Nós lançamos o app da conta digital no início de fevereiro. Nós intensificamos o atendimento aos nossos clientes via WhatsApp, também com uma adequação ao momento que tem sido enfrentado. Nós emitimos 71% dos nossos cartões de crédito em plataformas digitais e nós fechamos algumas parcerias importantes nesse período. Essas parcerias, na nossa visão, irão nos ajudar não somente em canais de distribuição, mas também numa maior oferta de produtos aos nossos clientes e em inovação ou ideias para sempre fortalecer o nosso negócio. No slide 5, damos início aos destaques financeiros do período. E eu vou começar pela nossa carteira de crédito, que atingiu, no fechamento do trimestre, R$25 bilhões, um crescimento de 19% na nossa carteira core em 12 meses. A originação média mensal de varejo atingiu R$1,8 bilhão, em linha com o último trimestre. Chegamos, no primeiro trimestre de 2020, à marca de 5,3 milhões de clientes sob gestão, contra 4,4 milhões no primeiro trimestre de 2019. A nossa margem financeira líquida gerencial, nesse trimestre, foi de 18,3% ao ano, um pouco abaixo do último trimestre de 2019, em função de um menor volume de cessões, mas em níveis considerados bem robustos por nós aqui do banco. O nosso lucro líquido no período foi de R$171 milhões, bem em linha com o último trimestre. O ROE contábil atingiu 13,7% ao ano e o ROE ajustado 23,5% ao ano, ambos também bastante em linha com o último trimestre. O último highlight que eu faria é a nossa capitalização, o nosso patrimônio líquido atingiu R$5 bilhões, com um índice de Basileia de 15,7%, destacaria aqui que esse índice de Basileia é Full Core Tier 1, então é um índice de capital principal do banco, o que na nossa visão é um índice bem adequado ao momento de incerteza e conservadorismo pelo qual estamos passando. Eu vou agora passar a palavra para o Inácio, que vai discorrer um pouco sobre os negócios e os números em mais detalhes.
Bom, obrigado. Dando sequência, então, aos resultados no slide 6, a gente tem aqui os primeiros gráficos. Então, vendo ali, por exemplo, a margem financeira que o Dutra comentou, teve esse leve recuo de R$1.230 bilhões para R$1.183 bilhões nesse primeiro trimestre. Isso muito associado ao volume de cessão de carteira que foi menor. A gente cedeu aproximadamente 1,7 bi no quarto trimestre para R$850 milhões nesse primeiro trimestre. Mas a gente vê também a sustentação dos bons níveis de spread das operações de crédito. Quando a gente olha as despesas com PDD, elas encerraram o trimestre em R$322 milhões. E aí, quando a gente olha a despesa de PDD líquida, de recuperação com relação à carteira, a gente atingiu ali 3,8%. E aí acho que vale comentar que a gente fez uma venda de carteira em prejuízo por R$33 milhões nesse trimestre, que elevou aí o nível de recuperação, que totalizou R$89 milhões nesse trimestre. As despesas com originação ficaram em R$276 milhões, puxadas aqui pelo mix da originação e volume também, enquanto as despesas administrativas e pessoal somaram R$378 milhões no trimestre, recuando. A gente teve algumas despesas pontuais no quarto trimestre, por exemplo, associadas a marketing e despesas operacionais. E aí, vendo o último gráfico de LAIR, lucro líquido e ROI, a gente fechou então com R$210 milhões de LAIR, R$171 milhões de lucro líquido e o ROI ajustado de 23,5%, mostrando que a gente vem trabalhando de forma assertiva aqui na nossa estratégia. No slide seguinte, a gente traz aquela composição dos ajustes para chegar nesse ROI ajustado, partindo do resultado contábil. Então, na prática, a gente faz a exclusão do excesso de despesa financeira daqueles CDBs pré-fixados emitidos em 2005, entre 2005 e 2008, e aí, com isso, o resultado líquido seria 225 milhões ao invés dos 171. E aí, do lado do equity, a gente também exclui o excesso de crédito tributário, de prejuízo fiscal, né, advindo do legado, que não permite alavancar o balanço. Então, a gente teria um PL médio aí de 3,8 bi, de forma que o ROE ajustado chega nos 23,5%, partindo do 13,7%, que é o contábil. Então, esses são dois ajustes que a gente vem mostrando com recorrência. Eles são simples de entender e de isolar e transmitem melhor o retorno do banco na margem. Falando um pouco de originação de crédito no slide 8, a gente concedeu 1,8 bilhão de créditos por mês nesse primeiro trimestre, totalizando 5,4 bi em novos créditos de varejo. Isso teve um crescimento de 13% em 12 meses. E quando a gente olha a quebra dos produtos, o consignado a gente fechou com 933 milhões por mês nesse trimestre, crescendo marginalmente em relação aos dois trimestres, mas a gente vê aqui, vai ver um pouco mais para frente, que tem uma concentração maior em INSS. Em veículos, a gente originou uma média mensal de 483 milhões nesse trimestre, ele ficou 11% abaixo do que a gente fez no trimestre passado, mas 17% acima do que a gente fez no primeiro trimestre de 2019. Essa redução recente que a gente vê está associada com um aumento de concorrência no início do trimestre e também depois com os primeiros sinais do impacto do Covid ali a partir da segunda quinzena de março. E as transações com cartão de crédito totalizaram, em média, 375 milhões por mês, uma redução aí de 5% contra o último trimestre, por conta de sazonalidade, mas quando a gente olha a comparação anual, teve um aumento importante de quase 50%. Com relação aos clientes, a gente recebeu aproximadamente 700 mil novas solicitações de crédito por mês, das quais a gente converteu 196 mil, e com isso a gente chegou na marca de 5,3 milhões de clientes sob gestão, avançando também bem em 12 meses. No slide 9, a gente fala um pouco sobre a composição da carteira de crédito, que é bem importante, ainda mais nesse momento. Então, a gente vê, por exemplo, que os créditos consignados seguem como a maior representatividade da carteira, tendo aí 13,3 bilhões de saldo, crescendo 6% no trimestre e 13% no ano. A carteira de veículos encerrou o trimestre em 9,3 bi, também avançando, enfim, 5% no trimestre e 26% no ano. A carteira de cartões fechou o trimestre em 1,1 bi, muito parecida com o tripassado, crescendo 5% também, e com um crescimento mais forte no ano de 37%. E aí a gente tem as duas carteiras, tanto empresas quanto imobiliário, que seguem trajetória de redução, que estão em runoff. E aí, quando a gente olha a carteira como um todo, então, a gente cresceu 5% no trimestre, 15% em 12 meses, totalizando 25 bi de saldo. E aí, acho que um ponto que é muito importante destacar, especialmente nesse momento, é a representatividade das carteiras de consignado e também as carteiras com colateral, que somam aí 93% do portfólio. Então, oferecem uma condição bem diferente para enfrentar esse momento. E além de reter os créditos em carteira, a gente também tem como estratégia ceder crédito sem cobrigação para terceiros. Como eu comentei, a gente vendeu esse trimestre 850 milhões contra praticamente 1,7 bi no quarto trimestre de 2019. Dessa forma, a carteira de crédito originada, que aí inclui a carteira cedida para os controladores, encerrou o trimestre em 32,3 bilhões, praticamente de lado, mas aumentando a parcela de carteira retida no balanço. No slide seguinte, a gente traz os detalhes de concessão de crédito que, no fundo, se refletem na qualidade da carteira. Então, como destaque, por exemplo, a gente tem 88% da originação do crédito consignado está focada em convênios federais, tem uma duration aí de 35 meses e um ticket médio de R$ 2.400. O ticket ele ficou menor nesse primeiro trimestre porque com o reajuste de salário mínimo e benefícios você tem um volume maior de operações com um volume pequeno. Em veículos, a gente tem como foco o financiamento de carros usados, basicamente ali entre 4 e 8 anos de uso, e também de motos novas. E aí, tanto os percentuais de entrada quanto os tickets médios são bem condizentes com o perfil de risco que a gente atua e julga adequado. Quando a gente olha o over 90, a gente vê um recuo de 20 bips, caindo para 5,7% da carteira de varejo. E aqui a gente consegue atribuir ao movimento seja de crescimento da carteira e também um volume de cessão menor no consignado, que acaba contribuindo para esse movimento. E a gente segue operando com as operações como um todo, com spreads também bem robustos. Falando no slide 11 um pouco sobre consignado, a gente segue na nossa estratégia de atuar como um player relevante, com foco em convênios federais. Nesse trimestre, dos 933 milhões por mês, que totalizaram quase 3 bi no trimestre, 92% se referem a empréstimo e 8% em cartões. E aí, como o Dutra comentou no início, a gente viu um avanço bem importante da plataforma digital. Então, 41% desse volume foi feito de maneira sem papel, à distância, conseguindo atuar de uma maneira bem eficiente, se tornando e se mostrando um diferencial bem forte no mercado. E se a gente olha só março, por exemplo, isso foi 49%. Então, a gente vem numa trajetória crescente. No total, desde que essa plataforma foi lançada lá em abril, a gente superou 3 bilhões, abril de 19, né? A gente superou 3 bilhões de operações formalizadas dessa forma, trazendo bastante eficiência, enfim, mais segurança e redução de custo para esse tipo de operação. Quando a gente olha a concentração, a gente manteve aquele patamar de quase 90%, de 88%, mas a gente vê ali que o INSS aumentou de forma importante, passando a representar 75% do volume originado no trimestre. A carteira avançou pela produção e também pelo menor volume de cessão, totalizando aqueles 13,13 bilhões e 53% da carteira do banco. No slide 12, aí tem um pouco de informação sobre financiamento de veículos. A queda na originação está associada com aquilo que eu comentei, de um pouco mais de competição e também um início dos sinais do Covid, ali a partir da segunda quinzena de março. Mas a gente segue com um posicionamento bem forte, próximo dos parceiros, atuando tanto no segmento de carros usados e motos novas. Nesse segmento de motos, por exemplo, a gente é líder, excluindo o banco de montadora, e a gente tem uma atuação em todo o Brasil com mais de 12 mil lojas e concessionárias originando créditos para a gente, e isso traz uma pulverização grande também para a operação. A carteira seguiu o crescimento, fechando em 9,3 bi, com um nível bem adequado de loan to value e também prazo das operações. E aqui também a gente teve mais avanços da formalização digital. A plataforma foi lançada em outubro do ano passado e nesses primeiros 5 meses a gente já fez mais de 1,2 bi através dessa estrutura. Então, no primeiro trimestre, ela correspondeu a 70% do que a gente fez e em março, especificamente, foi 76% da produção. Então, também mostrando aí um benefício bem legal, seja para os parceiros, seja para os clientes, sendo bem elogiada, especialmente nesse momento de quarentena. Aí, falando um pouco de meios de pagamento de cartões, no slide 13, acho que vale reforçar aqui o que o Dutra comentou, né, na questão de aumento de parcerias, além do banco digital. Isso tudo tem contribuído para o avanço das emissões de cartão, mas sempre com um olhar bastante conservador, considerando esse momento. No trimestre, a gente emitiu 258 mil novos cartões. As transações ficaram ali na casa de 1,1 bi no trimestre como um todo, encerrando o trimestre com a carteira também nesse patamar de 1,1 bilhão. No slide 14, a gente tem a evolução dos prêmios de seguros. Então, a gente fez uma média mensal de 30 milhões, relacionados em grande parte à originação de veículos com o seguro prestamista. No slide 15, a gente tem a evolução do funding, atingiu 24,8 bi no final de março. Os depósitos a prazo seguem com a maior parcela de captação, contribuindo aqui para a diversificação do nosso funding com o mercado, seja através de clientes diretos e também de plataformas. Acho que vale comentar que agora em abril a gente liquidou o bonde subordinado que a gente tinha no montante de 457 milhões de dólares. Ele estava totalmente redeado e após esse vencimento a gente segue com uma posição confortável de liquidez, operando de forma bem conservadora. E no slide 16, para concluir, a gente tem as informações de capital com um pouco mais de detalhes. A gente já avançou ali o core capital de 15,6 para 15,7. Isso traz demonstra esse elevado nível de capital, especialmente considerando esse momento, nos deixando de uma forma bem conservadora para atuar. E aí, com isso, a gente conclui a apresentação e abre espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Senhor Gabriel da Nóbrega, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, muito bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria fazer uma pergunta com relação à provisão do banco. Eu sei que vocês não fazem provisão adicional, vocês só fazem o que é regulamentado pela 2084, mas só que nesse cenário agora de provável deterioração e aumento de inadimplência também ao longo dos próximos trimestres, vocês não estão considerando talvez já aumentar de uma maneira mais conservadora a provisão de vocês? Depois eu faço outra pergunta. Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Aqui quem fala é o Cadu, presidente do banco. Obrigado pela pergunta. No final do ano passado, nós fizemos uma provisão relevante de acima de 300 milhões de reais referente à nossa carteira de crédito corporativo, que hoje está 100% provisionada, tá? Neste momento, né, é claro que quando a gente olha para frente, tem um momento de, né, tem um momento de muita incerteza. Agora, nós temos nós estamos muito robustos no banco, temos um nível de capital bem elevado, tudo core, 15,7, com muita incerteza para frente. E quando também olhamos para trás, lá na crise de 2015 e 2016, o crescimento do over 90 na carteira de veículos, ele foi de aproximadamente 20%. E lembrando, como o Dutra e o Inácio bem falaram durante a apresentação, a nossa carteira, 54%, era uma carteira de consignado com uma concentração enorme em órgão federal. Então, essa carteira, nós entendemos que ela está um pouco blindada com relação às discussões de risco de crédito e de aumento de inadimplência que nós temos no momento. Se nossa segunda maior carteira é de veículo, 37%, que olhamos para trás, houve um aumento de 20%, nós acreditamos sim que haverá um aumento ao longo desse ano na inadimplência, não necessariamente na perda, mas na inadimplência, até porque, com relação à perda, a gente tem garantia de veículo com 35% de entrada e a gente pode recuperar uma parte dessa inadimplência mais para frente. Então, entendemos que temos um balanço bem robusto, com um nível de Basileia bem confortável, até para esta crise, um balanço bem provisionado e com uma carteira bastante colateralizada. Então, é por isso que nós decidimos, neste primeiro trimestre, não fazer nenhuma provisão adicional. O que não significa que, com o decorrer aí do tempo, nós não possamos repensar esta medida. Agora, o principal aqui é, temos um balanço robusto, sabemos que a crise é uma crise importante, não necessariamente igual às crises anteriores, entendemos que será uma crise mais aguda, com uma duração um pouco menor. Nossa carteira é colateralizada, então achamos que temos um nível de provisão
bem adequado mesmo para esse momento atual.
Ótimo, muito claro. E a minha outra dúvida, não sei se vocês estão compartilhando, como é que tem sido a originação e algumas outras métricas em abril já, né? Porque a gente começou o lockdown aí nas últimas duas semanas de março, mas só que ele foi muito mais afetando abril e algo que a gente vê no resultado do trimestre. Eu não sei se vocês estão dividindo isso com o mercado. Obrigado.
Eu vou te dar só números macro, tá? Produção de consignado, ela foi bem relevante em abril, tá? Houve mudança de regra de consignado no primeiro trimestre, o teto da taxa caiu e o prazo aumentou, o que significa que aumenta a demanda pelo produto. Então, em abril, tivemos uma produção importante de consignado. Em veículo, a produção caiu referente ao primeiro trimestre, basicamente porque o lockdown está afetando aí a demanda por financiamento de veículo e por compra de novos veículos. Cartão, por muita demanda de cartão, então está praticamente aí bem parecida com o nível que a gente tinha no primeiro trimestre. Agora, como o Dutra bem ressaltou no início da apresentação, nós estamos mais conservadores. Entendemos que é um momento diferente, é um momento de ter mais cuidado na concessão de crédito, não só na concessão, como também na cobrança. Tá? Então, caixa, concessão e cobrança, estamos bem antenados nisso aí, com um momento diferente que nós estamos vivendo. Continuamos produzindo, queremos atender nossos clientes, mas com uma preocupação muito grande com a sustentabilidade do banco.
Tá ótimo, Cadu. Muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Inácio Caminha para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. E tenha um ótimo dia e que a gente possa ter um trimestre aí passando bem por esse momento. Até mais.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.